Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:12, estamos começando o Gabriela Esportiva de hoje com as seguintes manchetes. Reviravolta, negociação entre Corinthians e Kaique trava e acerto fica distante, né, de chegar a uma conclusão. Após namorar o Vitória, ex-Bahia recebe aval aí de gigante da Série A, né? É, o Vitória para negociar com outro rubro-negro do Brasileirão. São Paulo anuncia a contratação de lateral direito Lucas Ramon. Jogador investigado por envolvimento em apostas é denunciado pelo Ministério Público. Manipulação teria ocorrido em jogo do Vitória. Ex-atacante da dupla Bavi celebra 100 gols com a camisa do ABC. É? E mais. Outras informações dos campeonatos baiano, carioca e campeonato paulista. Começa agora o Gabriela Esportiva, 6:13. 6:13, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, amigos do Gabriela Esportiva. A sexta rodada do Baianão terá seguimento esta noite, né? Uma partida isolada nesta terça, 19:15, tem um Atlético enfrentando a Juazeirense. O time de Alagoinhas é o atual lanterna da competição. A Juazeirense também não vai bem, é o oitavo colocado, tem apenas 5 pontos ganhos. Os outros 2 jogos para fechar a sexta rodada acontecem na quarta-feira, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:14, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. O Brasil também, aí com um gol no final, né? O Brasil vence a Argentina e conquista o 12º título da Copa América de Futsal nesse último domingo, né? E o Brasil é o maior vencedor dessa Copa, que é antiga sul-americana, e agora da Conmebol. O Brasil venceu das 15 edições 12 vezes e a Argentina venceu somente 3. Mais nenhuma equipe sul-americana conseguiu vencer, e o Brasil assim está de parabéns também, fazendo esse grande campeonato para também jogar mais no final do ano aí mundial, né, de seleções.
Muito bem, Fredão.
Logo mais a gente comenta sobre isso aí também,
Tom. Exatamente, já eu chamo o futsal. O futsal é brasileiro, é referência. 6:15, Zé Maria, né? Teremos hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19:15, né? A rodada número 6, como bem você falou ainda há pouco. O Atlético de Alagoinhas recebendo o Juazeirense. O que vai dar nesse embate aí, ô Zé Maria?
O Atlético precisa fazer o resultado, joga em casa, né? Ocupa, fez 5 jogos até então, são 3 derrotas, 2 empates, não venceu, é o único time do futebol da Bahia que não venceu jogo nenhum, né? E precisa construir um resultado. Vejo que o Atlético jogando em casa, naquele belo gramado, para a gente não falar algo diferente, mas a televisão está mostrando os jogos aí, Café. O estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas, o Adalto Moraes em Juazeiro, a gente fica imaginando como esses estádios fizeram mágica para passar os laudos técnicos, que são gramados completamente deteriorados, né? O de Juazeiro, nossa, é terrível. O de Alagoinhas também não fica muito atrás, não. É um campeonato baiano onde a gente só percebe que o gramado tem uma certa qualidade quando a partida acontece na Fonte Nova ou quando a partida também acontece em Pituaçu, porque até o estádio do Barradão está em recuperação, o gramado não está legal, muito diferente dos anos anteriores. Mas eu diria de que o Atlético, que está na lanterna e que é o mandante do jogo, Café, diante do seu torcedor, precisa fazer o resultado, precisa vencer o jogo de hoje, sob pena de consolidar com antecedência do final das 9 rodadas o seu rebaixamento para a segunda divisão do nosso futebol. É o Lanterna, tem apenas 2 pontos ganhos e o time de Alagoinhas hoje, se não ganhar os 3 pontos, vai ficar como forte candidato. Uma equipe que a gente lembra aqui, é o último bicampeão da Bahia, do interior da Bahia, nos anos 21, 22, e 4 anos depois está convivendo com a realidade de momento, que é forte candidato ao rebaixamento para a Série B.
Muito bem, Zé Maria. Mas Fred, teremos também daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, né, mais um jogo válido pela rodada número 6 do Baiano, o Galícia, Fredão, recebendo o Bahia de Feira, né? O
esse jogo é hoje ou amanhã?
Hoje.
Hoje também?
Amanhã tem outro.
Amanhã tem outro isolado, que é a Jacuipense recebendo a
Santa. Então são duas partidas. Inverteram aí, porque no início da semana ainda não estava confirmado. Mas pode finalizar,
Fred. O Galícia está na sexta colocação com 6 pontos. E vai jogar com o Bahia de Feira, né? Uhum. Que é o nono colocado com 3 pontos. O Galícia fazendo um bom jogo e vencendo essa partida, o Galícia vai fazer a mesma pontuação do Vitória e passando o Barcelona, né? Vai para terceiro colocado. E é uma grande chance, né? O time de Salvador, que fez algumas partidas aí com. Não foi bem em algumas partidas, mas o campeonato de 9 jogos, agora faltando aí para ele ainda 4 jogos, né? É a chance que ele tem agora, se ele já passou pelos grandes, né, como Barcelona, é de fazer o resultado nessas próximas partidas. E é uma chance que o Galícia tem jogando dentro de casa contra o Bahia de Feira, que está lá embaixo, que não fez bem um campeonato, apesar de ser uma equipe aí que vem tido boas participações nos últimos anos, né. O Bahia de Feira também não chegou ainda para jogar o Campeonato Baiano desse ano, e o Galícia tem que se aproveitar disso aí. Jogo duro, jogo difícil, a gente sabe que nesses momentos aí algumas equipes que estão lá embaixo tendem a ficar mais motivadas tentando a recuperação. Isso pode ocorrer, porque qualquer 3 pontos aí numa embornada de qualquer equipe, as equipes vão crescer, vão chegar perto aí da zona de classificação.
Esse jogo do Galícia é o jogo da classificação do Galícia. Eu vou dizer por quê. Galícia tem 6, vencendo hoje o Bahia de Feira, que é uma equipe que está lá embaixo na tabela também, vai a 9 pontos. E aí o Galícia teria a oportunidade de decidir sua classificação na 7ª rodada, quando vai enfrentar a equipe de Porto Seguro. Porque esse campeonato baiano, você não pode pensar em clubes do interior vencendo Bahia e Vitória. Então a oportunidade é quando os encontros são contra equipes medianas, né? Então acho que se o Galícia vencer o jogo de hoje, ele é forte candidato para selar a sua classificação, mas o Bahia de Feira precisa vencer também para sair não sai ainda da zona de risco, né? Porque dependeria da Juazeirense, porque se o Bahia de Feira vencer, vai a 6 pontos, mas enfim, é um campeonato baiano que depois dos 2 jogos de hoje, muita coisa pode mudar na parte de baixo e na parte de cima da tabela do Baiano.
E uma situação boa, quem está nessa rodada de no caso, o jogo vai ser amanhã, mas é a rodada de número 6, é a seleção de Jequié, né? Ou melhor, o Jequié, né? O Jequié, se ele vencer o jogo de amanhã, né, ele vai enfrentar o Jacuipense. Se ele vence o jogo de amanhã, o que é que acontece com o Jequié? Ele toma o lugar do Vitória. Ele fica na segunda colocação, porque ele vai a 10 pontos, né, o Jequié.
E ele só tem esse jogo para ter esperança de se classificar. Porque o Jequié, gente, tem.
Depois ele pega a Vitória.
O Jequié, exatamente. O Jequié vencendo, ele passa o Vitória. Mas na 7ª rodada.
Ele pega o Vitória.
Ele pega o Vitória. Felizmente, então, o jogo... confronto direto, o jogo vai ser no Valdomiro Borges em Jequié.
Mas então o jogo de amanhã é para o Jequié criar gordura, que ele pode até perder do Vitória, mas pois ele tem 10 pontos, não é isso? Não é
ou
isso,
quem sabe Júlio jogar César? Por um empate dentro de casa, né?
Exatamente. Pô? Júlio chegou agora, boa noite, Júlio, tudo bem?
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportiva. A realidade é que o Campeonato Baiano, a única posição que está definida é a primeira. É. O resto está em aberto.
O Bahia fez o dever de casa ligeiro, entrou com tudo, criou gordura bastante, está lá em cima e já pode invernar à vontade.
Está jogando tranquilo, né, Tony? Aí, sem pressão, a equipe mais jovem também acaba fazendo um campeonato melhor ainda.
Os próximos jogos da rodada de número 7 vai acontecer no sábado, né, a partir das 16 horas. No sábado também tem o primeiro jogo do sábado, às 16. É o Vitória visitando o Jequié, isso que o Zé acabou de falar, né? Na rodada de número 7, porque amanhã tem um jogo ainda da rodada de número 6. Depois, no sábado, 18h30, o Porto recebe o Galícia. O Porto pode fazer o cabelo e barba aí, né?
Exatamente.
Exatamente. Aí vai ter os próximos jogos no domingo. Jacuipense, o Juazeirense recebe o Bahia, pedrada aí para o Juazeirense. Esse jogo é difícil, né? E o Jacuipense recebe o Atlético de Alagoas, mas esse jogo ainda a combinar, tanto o Bahia de Feira com o Barcelona de Léo, um jogo que ainda vai ser marcado.
Tem um detalhe nesse jogo, sim, de Vitória e Jequié, que o Vitória joga amanhã com o Palmeiras, né?
Isso.
Dependendo desse resultado, né, o Vitória pode ir para Jequié com um time misto ou pode ir com força máxima. Se ele vai para o jogo com o Palmeiras e vem de lá com uma derrota, ele vai ser obrigado a sacrificar o time dele e botar logo um time principal em Jequié para tentar vencer o jogo e ficar tranquilo na tábua de classificação do Campeonato Baiano, porque o Vitória sabe que está correndo o risco de ficar fora do G4 nessa rodada, né? E para ele ficar fora do G4 é ruim hoje no Campeonato Baiano, com o nível de campeonato que a gente tem aqui. O Bahia já está classificado, então essa classificação do Bahia antecipada força com que o Vitória também vá em busca da sua classificação antecipada. Então, eu penso assim, a depender do jogo de amanhã, Vitória e Palmeiras, como for o resultado, o Vitória pode vir ou com força máxima, ou pode vir para um primeiro tempo com um time misto e depois utilizar uma força máxima no segundo. Até porque o Vitória entende, sabe também que o gramado, né, lá é ruim.
Eu penso diferente, Júlio. Eu acho que o Vitória não vai usar mais no Baiano, a não ser que ele chegue numa semifinal. Aí é uma outra situação. Mas nessa fase de grupo, até a nona rodada, é um Vitória com aquele time alternativo mesmo. O Vitória deixou isso bem claro no domingo, entendeu? O Bahia já se distanciou. O Bahia, sim, pode se dar o luxo de, no domingo, ir para Juazeirense com a sua equipe,
com
alternativa.
Certeza, vai com a equipe alternativa.
Não vai colocar seus craques, Everton Ribeiro e companhia, para jogar naquele pasto lá do Adalto Moraes.
Até porque o gramado é muito ruim. Até porque na semana, entendeu, que vem agora já tem pré-Libertadores. Então o Bahia não vai desgastar seus principais jogadores no gramado daquele.
A gordura do Bahia, entendeu, é tamanha que o Bahia, entendeu, não tem como o Bahia ficar de fora mais. Eu Café. Posso... Ele pode até, eventualmente, se tiver muitos resultados ruins, perder a primeira colocação, que eu também não acredito, porque a realidade mostra pra gente, os números são cruéis nesse Campeonato Baiano. Estamos falando de 6 rodadas, o Bahia já tem o dobro do Vitória, que é o melhor hoje, com 9 pontos, já tem 18. Então, ele está muito tranquilo nessas semifinais do Baianão.
Agora, o que eu percebo aqui, são minhas palavras, claro, o que eu percebo é que há uma disparidade muito grande no Campeonato Baiano, né? E eu receio que isso possa provocar uma desistência do próprio torcedor de falar assim, eu não vou para estádio, como o Júlio já cansou de falar, se os jogos estão sendo transmitidos direto pela TV. E também essa coisa do torcedor, por exemplo, o Bahia está com 18 pontos, Vitória... o segundo melhor do Baianão está com 9, né? Aí você vem agora a briga, como o Zé acabou de salientar, entre Barcelona de Quié, né, Porto Seguro, Galícia, Jacuipense, Juazeirense, Bahia de Feira e Atlético, né? E a gente vai ter a certeza do ano que vem, o próximo Campeonato Baiano, o Bahia está muito mais forte, e aí repetir a mesma coisa. Vai se tornar vamos dizer assim,
monopólio.
É, exatamente.
Agora,
uma disputa de carta marcada. O Bahia vai vencer, entendeu?
Não é de hoje, agora é claro.
Agora, café.
Não, antigamente era manipulado, isso aí a gente sabe. Na década de 70 e 80 era manipulado. Mas agora foi 90, no campo. Agora foi no campo. Entendeu? Agora é no campo, agora é uma realidade que o Bahia
mais
tem.
Do que nunca. Agora é a força da qualidade, Bahia, né? A força da qualidade,
é isso, a força. Agora é. Do esses poder mesmos números que estão nos mostrando aí uma irregularidade incrível na parte de baixo, ela existe também na parte de cima. Nessa, no fechamento da sexta rodada, o Barcelona pode sair do G4. Isso é real.
Mas é isso que a gente está falando aqui.
Isso é real. Mas a gente estava falando de outros clubes. Eu não tinha
citado falando de Bahia e Vitória.
Bahia e Vitória.
Citei os outros clubes inferiores, quando eu falei.
Mas é isso.
E os clubes menores, com poder aquisitivo menor, é uma dificuldade.
Se o Vitória tem risco real, entendeu, de sair.
Imagine o
Barcelona.
Sim, entendeu?
O Barcelona. Sim. Então, é uma competição que a gente só vai ter, só vai conhecer quem realmente aproveitar, quem errar menos a partir dessa sexta rodada.
Mas assim,
porque as semifinais desse ano, Café, elas vão acontecer diferente. O torcedor está acostumado, né, Júlio, nos últimos anos, com dois jogos nas semifinais. A CBF acabou isso. Semifinal, esse ano, é um jogo só. E o mandante é...
Quem tem mais, melhor pontuação?
A melhor pontuação. O Bahia já sabe que na semifinal o jogo dele será na Arena Fonte Nova. E o Vitória também já sabe que não tem mais como encostar para ultrapassar o time do Bahia.
Hoje,
porque a diferença é muito grande.
Hoje mesmo o Barcelona pode sair do G4.
Eu digo, Galícia vencer. Veja bem, eu citei.
Galícia vai a 9.
Eu citei essa questão do Campeonato Baiano como todo, viu, Júlio? Assim, mas eu não quero grifar, nomear clube esse, aquele outro, porque eu acabo desestimulando o torcedor e eu não quero isso para clube nenhum. Você tá entendendo? Eu quero que o torcedor acredite no clube.
Antônio, existe chances ainda de time do interior conquistar um título do Campeonato Baiano. Existe. Mesmo o Bahia sendo essa potência, o Vitória sendo intermediário, os times têm que se organizarem. Ou se organiza, ou não vai para lugar nenhum mais. Porque se o time desse se organizar, ele aproveitando esse início de competição, ele tem como garantir vaga na próxima fase. Entendeu? No mínimo vai dar dois times do interior e os dois da capital, mas vai ter dois do interior. Agora, quando eu falo se organizar, é num todo, né? E montar times fortes para poder ir em busca desse título. Eu acho que tem condições ainda de qualquer time do interior ser campeão. Porque o Bahia e Vitória, nesse início de competição, pelo menos até ali a quarta, quinta rodada, eles dão brecha ainda. Então, se o time for bom, organizado, de 15 pontos que ele vai disputar aí 5 jogos, ele tem que ganhar 12 logo. Mas para isso tem que ter time bom, tem que ter coisa organizada. Mas o time da Bahia entra em um campeonato por entrar, com medo de fazer time bom, porque é gasto. Aí por outro lado também, eu entendo o lado desses caras, você não tem apoio, a cidade diz que apoia, mas não apoia, os empresários dizem que apoia, mas não apoiam. Eu vou dizer, ontem eu estava em casa pensando, conversando até com um amigo meu, com o Marcos Sanches, da Rádio Santa Cruz. É um cara que eu gosto de conversar com ele, que ele é inteligente. Eu estou vendo que, em um futuro próximo aí, meu irmão, o Campeonato Baiano, se a federação, se os clubes não pressionarem, principalmente os clubes do interior, não for para a federação bater a mão na mesa, pressionar para a federação dar um tipo de apoio melhor ao interior, o Campeonato Baiano vai acabar, pai, porque não tem estímulo nenhum para você botar um time hoje no Campeonato Baiano.
Ô, Júlio,
nós tivemos público de 115 torcedores do Baianão esse ano.
Como é que se faz um campeonato com 115 torcedores na arquibancada? Como é que paga um quadro móvel, Tony?
Ô, Júlio, eu vou falar, tudo é o dinheiro. Tudo, quase tudo é o dinheiro, né? Se você tem uma competição que ela não gera recurso, dificilmente você vai encontrar alguém que queira botar dinheiro lá. Porque hoje o empresário, ele quer botar o dinheiro para ele ter o retorno. Então é o seguinte, qual o retorno que o Campeonato Baiano dá para esses clubes que disputam uma competição? Me diga você, quanto vale aí ser campeão do Baianão. O time recebe quanto? Eu não sei. Eu quero saber de vocês que estão por dentro.
400 mil foi a premiação do ano passado. E aí, não deve ser algo diferente esse ano, não. Porque, Tony...
Rapidinho, Zé. Antes de você concluir, eu vou perguntar a você mesmo. Quanto você gasta, em média, para disputar uma competição como o Baiano com um time? Com um time completo. Com tudo. Com ônibus, com o translado.
Se botar no papel aí, são 4 meses fora a pré-temporada. Sim.
É 1 mês de pré-temporada e 3 meses de contrato. 3 meses,
4 meses.
4 meses de contrato.
Sim. Um time, por exemplo, a gente não tem, porque isso hoje dificilmente vaza, né? Às vezes eles não deixam vazar a realidade de cada clube do interior. O Jequié, eu estou falando isso porque Enéas conversou comigo e me deu dados que eu não sabia. O Jequié aportou 1 milhão e 400 mil reais entre apoios na cidade. Esse 1 milhão e 400 mil reais será dividido, será a participação do Jequié e a Cores 3 entra com mais 1 milhão e 400 mil. O Jequié tem 2 milhões e 800 mil para disputar esse Baianão.
Para ganhar 400?
Pelo que eu conheço de campeonato baiano, 3 milhões dá para você fazer um excelente trabalho.
Sim.
Na Série A.
Sim.
Agora, um trabalho rasteirinho, um time que está lá passando pendenga, no mínimo, ele fazendo um trabalho bem regrado, bem apertado, ele tem que ter 1 milhão, no mínimo.
Então tá, você gastou 1 milhão para receber 400. Ele fazer mais ou menos 400. 1 milhão e meio,
agora folgado 3 milhões. Tem.
A conta não fecha.
A conta não fecha, tanto não fecha, gente, que a TV Globo, que transmitiu o Baiano, desistiu.
Desistiu.
E você?
A conta olha... E a TV educativa...
A TV só aguenta...
É uma TV...
Estatal.
Estatal.
Governo do Estado,
pelo Estado, entendeu? Ela entendeu que o Baiano dá uma credibilidade de audiência...
Na verdade, é uma coisa cultural. É um apoio ao esporte. Aquilo ali é o dinheiro público que o governo gasta para dar uma força ao esporte, para disseminar a questão do esporte baiano.
E com isso, a TV ganhou muito com isso, porque a TV hoje educativa se tornou a TV mais popularizada por conta do
futebol.
Do futebol. E ela ataca em todas as redes sociais, então você vê hoje... Baianos que estão espalhados pelo Brasil assistindo o Campeonato Baiano.
Em 2006, Café, pela TV. Era TV educativa, aí eu posso falar porque foi minha época. No ano que nós fomos campeões, era TV Educativa Bahia. Nós recebemos da TV Educativa, no final do primeiro turno, uma taçazinha, entendeu? Alusiva à conquista do primeiro turno e só. A TV Educativa transmitiu o Campeonato Baiano naquela época. Eram 6 meses de competição e acredite no fato que eu vou dizer aqui hoje, porque é verdadeiro. No último jogo, entendeu? Eles esqueceram do hino do Colo-Colo.
Foi.
Não tocou o hino do Colo-Colo na conquista do Barradão, na TV Educativa. Acredite nisso, Júlio.
Tá registrado no YouTube.
Na segunda-feira, o hino tocou na TV Bahia, quando eu fui participar de uma entrevista no Jornal da Manhã ao lado do Ednei. O hino estava lá na TV Educativa. Eles esqueceram que o Colo-Colo tinha um hino. O Colo-Colo já tinha um hino pronto 8 anos depois, porque esse hino foi feito durante os 50 anos do Colo-Colo e o Colo-Colo foi campeão, tinha 58 anos.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações do esporte. Só para fechar aqui o Campeonato Baiano, vamos à classificação do Baiano 2026, né? Bahia lidera com 18 pontos, o Vitória é o segundo com 9, o Barcelona de Ilhéus tem 8, né? O Jequié tem 7, né? O Barcelona está em terceiro, o Jequié está em quarto lugar, em quinto vem o Porto Seguro com 7, o Galícia é o sexto com 6 pontos, em sétimo lugar o Jacuipense com 6, em oitavo o Juazeirense com 5. E na zona do rebaixamento tem Bahia de Feira com 3 e Atlético de Alagoinhas com 2. Fica ligado que a gente volta daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. É daqui a pouco a gente volta, tá bom? 6h36.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Esse 7h47, estamos de volta com o Gabriel Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos ao Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca, ontem tivemos dois jogos, né? Maricá recebendo Volta Redonda, Júlio César, e Volta Redonda venceu, hein? Jogos da quinta rodada, o Volta Redonda venceu o Maricá por um placar de 2-1.
Volta Redonda é como a gente sempre falou aqui, né? É um dos times do interior do Rio que consegue montar boas equipes e fazer boas campanhas no Campeonato Carioca. Para mim, eu acho que não é novidade nenhuma. Esse Maricá aí é um time que tem seus altos e baixos. Agora, o Voltaço não. O Voltaço é time tradicional do Rio, já chegou em final de Campeonato Carioca, se eu não me engano, com o Fluminense, né, Fred?
Já bateu alguns
grandes. Já bateu alguns grandes também. Então, Volta Redonda, Nova Iguaçu, que é um time que surgiu recentemente, Boa Vista e até a própria Portuguesa, são os times ainda que conseguem bater de frente com alguns grandes do Rio. O restante é só figurante.
É só para encher a tabela.
Encher a linguiça.
Vamos lá. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Vasco visitou o Madureira, né? Finalizando aí a quinta rodada, jogo de ontem. O Vasco vence. Enfrentou o Madureira, essa aí venceu, né? Porque teve um pênalti que
o homem até gaguejou.
Puma, eu não consigo mais falar do Vasco da Gama, não, pelo amor de Deus. O Puma perdeu um gol no primeiro. Ou perdeu um pênalti no primeiro minuto. Meu Deus, no primeiro minuto do jogo, rapaz.
Foi mais uma atuação desastrosa.
Uhum.
É um time desorganizado, entendeu? Nossa, foi terrível. E olha que ele usou o que tinha de melhor no jogo de ontem.
Você culpa quem nesse embate aí? Você culpa o Diniz, a diretoria do Vasco?
Estão pressionando já o Diniz, viu?
O Diniz, você sabe, Café, os amigos também, nunca... porque ouvindo o dia a dia do Gabriel, você percebe quando o comentarista tem simpatia pelo trabalho ou não tem. Eu nunca demonstrei simpatia pelo trabalho, pelo estilo de jogo do Diniz. Não é o trabalho, é o estilo de jogo dele. Sim. Entendeu? Acho que é um estilo que, em muito em pouco lugar, a gente viu dar certo. Nem no futebol europeu a gente consegue perceber aquele estilo como uma referência, entendeu? O estilo do Fernando Diniz. Mas é o estilo dele, entendeu? Ele agrada a uns poucos e... Mas, no meu entendimento, ele acabou desarrumando o comportamento dele agressivo ali. Muita gente discorda do comportamento do Felipe Luiz, que é exatamente
o inverso,
né, do comportamento do Diniz. Mas eu acho que aquele comportamento do Diniz, eu acho que ele acaba tirando um pouco da tranquilidade que o jogador ainda
alguns,
tem.
Alguns, né? Alguns, porque o sentimento de cada um é diferente.
É uma coisa,
né,
muito forte, entendeu? São com palavrões, o comportamento dele. E aquele homem, dizem que ele é um psicólogo.
Ele é psicólogo,
tá? Sim. Fica difícil entender isso, viu? Eu acho que ele conseguiu desarrumar por inteiro esse time do Vasco da Gama.
Muito bem, mas eu vou
e como refrescar. O Vasco não tem dinheiro, que o Vasco está, falar baixinho para ninguém ouvir, literalmente quebrado, entendeu? O Vasco está com a cuia na mão, Café. Nós estamos em recuperação judicial. Fala baixo.
Ô, Zé Maria,
entendeu?
Mas eu vou...
Não vai ter condições de contratar absolutamente ninguém. Essas contratações aí são contratações que o Vasco pode fazer, entendeu? Dentro do alcance do poder.
Eu vou acalmar
do Vasco
seu coração.
Eu acho que a tendência aí não tem como mandar todo mundo embora, entendeu, Fred? Eu acho que o Diniz vai ter pouco tempo.
Eu vou acalmar seu coração. Vasco. O Vasco chegou a um acordo financeiro com o Independiente Del Valle, né? Encaminhou aí a contratação do Cláudio Spinelli, de 29 anos. Né? Apenas questões burocráticas e a realização de exames médicos separam a contratação, essa contratação aí de fechar, de ser concretizado. o argentino terá seus direitos comprados pelo clube carioca. Inicialmente o Vasco havia realizado duas propostas de empréstimo, né? Uma simples e outra com opção de compra, mas ambas foram recusadas, né? A aquisição será parcelada em pouco mais de 2 anos. Está comprando aí pelo Mercado Livre, né? Parcelada.
Vai pagar em... como?
A estratégia comum da diretoria para a compra de jogadores é essa, viu, Zé? Parcelar em suaves prestações. A informação é do G1. Né?
O dinheiro do Rayan já está todo carimbado. Já sabe, porque é um time em recuperação judicial. Entendeu? Ele tem que seguir.
Toda a receita.
Toda a receita
tem que
dele
ser,
já é
encaminhada para alguma
já é definida.
Despesa anterior.
É difícil. Tomara que esse cara venha aí para resolver o problema. Ele deve ser melhor do que o GP.
Não, agora o GP foi. Também. Agora, apesar de ter sido um jogo com resultado desastroso,
sim,
o Vasco entrou em campo também com Inestrosa. Uma nova contratação.
Então... vamos lá, o Palmeiras. Chega a notícia lá do Parque Antártica, né?
Você já está misturando tudo.
Não, já está chamando.
Vasco já misturou tudo.
Já morreu o Vasco. Já morreu o Vasco da
Gama. O Vasco já morreu há muito tempo, café.
O Palmeiras apresentou um déficit aí de 13,4 milhões no mês de novembro, né? Conforme o balanço financeiro divulgado nesta terça-feira. O resultado foi melhor do que o orçamento para o período, né? Que era de um déficit de 25 milhões. O resultado negativo faz com que o acúmulo do clube até o mês de novembro de 2025 seja um superávit de 28 milhões de reais. Ligeiramente abaixo do registrado em outubro, né? É déficit, déficit e déficit.
Isso não é bom. Se o Palmeiras está tendo dificuldade, talvez não seja bom para o Campeonato Brasileiro da Série A. Porque... ele está demonstrando dificuldades aí no Campeonato Paulista, né, Zé? Com equipes com um patamar diferente, mais baixo. Então ele vai ter dificuldade também na Série A e isso é ruim porque...
Mas esse Campeonato Paulista, eu sempre falei aqui, que ele é diferente, ele é referência do país. Você vê que hoje, entre os 4 melhores, tem 2 equipes, entendeu? Muito modestas. Novo Horizontino é o líder do Campeonato Paulista. E o
Bragantino,
e o Guarani de Campinas
também
que
tá,
não ganhava há muito tempo
tá
nada
fazendo
de
bons
ninguém,
jogos e bons resultados.
G4 do Campeonato Paulista. Talvez o Palmeiras seja o único grande passeando ali na parte de cima da tabela da competição. Isso já sinaliza que o Campeonato Paulista é um campeonato diferente dos demais.
Sem dúvida.
Ninguém no país tem um aporte financeiro que tem o Paulistão. Essa é a realidade, Tony Cacau.
6h55.
Gabriela Esportiva.
6h55, a crise que assola a Argentina também assola o Boca Juniors, né? Após uma temporada sem títulos de expressão, né? E com eliminações imprevistas em competições-chave, o Boca Juniors está passando por uma crise que vai além dos resultados dentro de campo, viu, Fred? Segundo um relatório da Associação de Futebol Argentino, o clube, né, sofreu uma perda de 40 mil sócios no último ano.
Aí você vê que a diferença é divisão do povo argentino. É uma diferença de visão. O argentino, ele tem um percentual muito alto de qualidade no ensino. A grande maioria da população sabe ler e escrever. E isso é um detalhe que, quando ele está vendo alguma coisa errada lá e tem a crítica, ele se afasta.
Uhum.
Né? E é uma visão crítica do povo argentino, diferente do Brasil, que é um país muito grande.
O Brasil tem aquela paixão exacerbada, né?
Mas argentino também com futebol, né?
Não, mas vou chegar lá. Mas é aquilo que você fala aí. Nesse caso, emprega aí o raciocínio, né? A inteligência.
Sim,
agora, se não tá ganhando nada, se não tá me dando nada, nem alegria, tá na hora de cortar os laços.
É, por aí. Então é uma coisa, é até surpreendente, porque quando você fala em paixão, né?
A perda de 12% da renda.
É um negócio. Porque você vê isso não acontecer com o Corinthians.
Sim.
Aqui, né? Com dificuldades e tal, mas a torcida está lá. Tanto é que o Corinthians aí acabou sendo campeão com muitas dificuldades financeiras.
O salário, mas a
parece que cresce.
Cresce.
Então é uma coisa.
Vamos lá. 6h57.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Brasil venceu a Argentina por 2-1 na tarde deste domingo, né? Na Copa Arena, estádio Oscar Harrison, né? Em Portugal. Ou melhor, no Paraguai, né? Em Portugal, não. Eu queria atravessar o oceano, que brincadeira.
O
campeão da Copa América de Futsal 2026.
O Brasil, Tony, fez um jogo tenso, né? Contra a Argentina na final, decidido apenas nos últimos minutos, com reviravoltas. O Brasil vence a Argentina com um gol aos 9 minutos de João Vitor. A Argentina brigou, faltando 2 minutos, a Argentina fez um gol, empatou o jogo, e logo após o gol tomado pela seleção brasileira, Diego, né, a pouco mais de um minuto do fim, fez um gol garantindo assim o triunfo da seleção na cidade de Luque, no Paraguai. Em 9 finais contra o maior rival do Brasil, a seleção brasileira venceu 8 vezes. O Brasil já venceu esse campeonato das 15 edições 12 vezes, a Argentina venceu 3. A seleção brasileira nesse torneio somou 5 vitórias e um empate. O empate somente no primeiro jogo contra a Colômbia, de 2-2, vencendo na primeira fase. Venceu a Bolívia por 6-0, Chile por 2-0, Venezuela por 2-1. Na semifinal o Brasil venceu o Peru por 4-2 e na final por 2-1, fazendo um campeonato espetacular, né? A Argentina ainda tentou, brigou, teve momentos de superioridade em quadra, mas não conseguiu transformar isso em gols e também lutar por uma vitória contra o Brasil, que mais uma vez no futsal demonstra uma superioridade aqui na América Latina, né? E é claro, hoje a Europa já faz grandes jogos, a Espanha, Portugal, equipes muito boas também. O Brasil tem jogadores que são contratados para jogar fora daqui, na Europa também. Algumas equipes aí, Cazaquistão, equipes ali que seleções de países ali dessa zona aí, né? E isso vem trazendo aí campeonatos mundiais de boa qualidade, com futebol de salão de primeira linha. E o Brasil continua aí nesse patamar aí de muitos anos, né? Que começou lá na época da Sumove, lá no Ceará, que depois aí algumas equipes aí de Minas também e também do sul do Brasil, do sudeste brasileiro, começaram a participar de torneios nacionais com grandes investimentos, algumas grandes equipes, e o Brasil se transformou em uma grande potência, né? Por isso é campeão mundial também algumas vezes e tem grandes ídolos aí. Eu, um ídolo do futsal, Jackson, o mineiro que jogou muitos anos aqui, eu vi jogar aqui em Ilhéus, né, no Minas Tênis Clube, é um jogador que foi tricampeão mundial, né, e MVP do campeonato, além de outros aí grandes jogadores como Falcão, como Manuel Tobias, jogadores de ponta aí, jogadores espetaculares.
Muito bem, Fred Menezes, 7 horas.
102,9, Gabriela Esportiva.
Para fechar o programa de hoje, Júlio César, o Corinthians desistiu da contratação do atacante Kaique, do Bahia. Nas últimas horas, a diretoria do Timão informou aos envolvidos na negociação que não tem mais interesse em contratar o atleta para o seu elenco, Júlio.
Se viesse, seria uma boa peça. Kaique é um bom jogador, jovem, jogador que joga pelo lado, de velocidade, né? Não sei por que a desistência, não sei qual foi o critério do Corinthians aí em ter desistido do jogador, mas com certeza se o Corinthians insistisse e trouxesse o jogador, seria uma excelente contratação, até porque jogadores de boa qualidade que joga pelo lado hoje está difícil de se encontrar, né? E o Corinthians precisa desse tipo de jogador. E vamos ver o que, é que vai acontecer agora. E o Corinthians, que não está atravessando uma boa fase, o Memphis levou a metade da premiação da Supercopa. Muita gente indignada por isso, torcedor.
É, mas já ganhou o título aí agora.
Não, ele não fez nenhum grande jogo, né?
Ele não fez um grande jogo, mas é.
Mas é o contrato, né?
Contrato é contrato, e isso deixa os outros jogadores também, né, chateados.
Não ficam satisfeitos,
claro. Não ficam satisfeitos. É tanto que o Corinthians está pensando se vai renovar ou não, porque a despesa que tem com o Memphis é muito pesada. Eu acho que se o Corinthians insistir aí com esse contrato com ele, eu acho que a cada dia mais vai só se complicando mais ainda financeiramente.
Muito bem, Júlio, valeu. 7-3 é Maria. Antes mesmo de entrar em campo, o Marinho já vive aí um verdadeiro estado de lua de mel com Vitória, né? E com a torcida rubro-negra, né? De volta ao clube, após 10 anos, o atacante tem se mostrado totalmente envolvido aí com o Leão e chegou até a eternizar o nome do clube na sua pele, fez uma homenagem aí, né, nas redes sociais. O tatuador Bruno Maia compartilhou um vídeo tatuando o Marinho e um dos desenhos chama atenção. Na perna esquerda, o jogador tatuou a palavra Vitória com a letra V, né? Bem grande, representada pelo escudo do clube e as demais letras aí dispostas aí, uma embaixo da outra, né? Homenagem aí do Marinho. Espero agora que ele faça jus em campo, né, Zé?
É difícil, né? O momento dele no Vitória foi especial, mas isso foi em 2016, há 10 anos atrás. Então você não pode entender que o jogador 10 anos depois volta mais experiente.
Volta.
Mas não volta mais.
Fisicamente
é um outro jogador.
Não é a mesma potência.
Tomara que ele consiga, porque a história dele no Vitória é muito bonita. E a gente até entende, né, esse capricho do Marinho pelo Vitória, porque o Vitória foi um time, na época, um time muito modesto, onde ele passou uma fase que projetou ele para grandes contratos, para grandes clubes do futebol brasileiro.
Gratidão, né, Zé?
Vocês veem que o Marinho chegou até o Flamengo, então foi uma passagem pelo Vitória muito marcante. Mas eu também não estou aqui para desestimular Marinho Santos, não.
Não é Marinho Santos, não. Marinho Santos é o que trabalha aqui na rádio. Esse Marinho é o jogador do Vitória. Ah, peraí, meu Deus, pelo amor de Deus.
Eu estou falando de Marinho, jogador do Santos.
Entendi.
E de Marinho Santos, que
entendi.
É admirador do próprio Marinho, torcedor do Vitória.
Entendi, agora entendi.
Vocês não.
Não, foi. Pensamos muito rápido, viu, Fred?
Por favor, quero ouvir as desculpas de vocês. Vocês foram indelicados.
Me perdoe.
Comigo, com Marinho. Nobre e com Marinho Santos.
O nome dele não é Marinho Santos, o nome dele é Osmário.
Não fale isso que ele não gosta. O nome dele é Marinho Santos.
Osmário. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, até amanhã.
Foi rápido e rasteiro. Vamos lá, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Só queria lembrar que eu falei em Jackson, mas Jackson é um grande jogador, foi um grande jogador do Olympus Tênis Clube de Minas Gerais. Né, e fez sucesso muito grande aí nos anos 80, fazendo do futebol de salão seu esporte e um grande atleta nacional.
Beleza, Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes, Gabriel Esportivo, mandando um abraço pro meu amigo Olival, lá na Sala da Vitória, ouvindo a gente, nosso amigo Totônio também na rua São Jorge, Elias Mota, meu vizinho de frente aí na Rua da Matriz, meu amigo Branco, a todos vocês, no Nossa Senhora da Vitória, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu?
Só falta agora você falar meu vizinho de trás, você fala meu vizinho da frente, né?
E um abraço à galera do Acarajé Popular.
Oi.
Meu amigo Prequeta, na Canavieiras.
iFood, né?
Pode pedir pelo iFood, melhor Acarajé, o melhor Bará de Léo do Acarajé Popular, viu?
Tudo bem. iFood. E tá fazendo comercial até do iFood, é brincadeira. 7-6, abração pra rapaziada de Floresta Azul, meu amigo Pedro da Suba, Pedro da Caçamba, meu amigo Plínio, Guga Cardoso, aquele abraço. A gente volta amanhã no oferecimento de InfoLaser. Um abraço para Rafael e todos os seus colaboradores. InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. E Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.